Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast e eu sou Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos discutir qual o maior mercado, games ou cinema. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Senta que lá vem história.
Afonso Solano.
Passivos versus ativos, quem vencerá?
Olha essa pergunta, hein? E direto do Arena, do Games on the Rocks, Caio Corraine.
Exatamente, depois de tantos anos ouvindo essa abertura, eu até imaginei o barulhinho da moeda na minha cabeça.
teve um barulho, né?
Olha pra sua cabeça que tem uma moeda em cima, viu?
Exatamente,
um real.
É cerebral. Nós vamos decidir aqui qual o maior mercado, a nossa opinião sobre o mercado de games, o mercado de cinema. Vamos conversar sobre essas duas mídias e no final nós vamos escolher qual a nossa mídia preferida. Fica à vontade nos comentários pra colocar... se você prefere games ou cinema. É extremamente injusto, a gente sabe que é injusto. Não adianta, ai meu Deus, isso é impossível, que discussão é essa? Mas a gente quer chegar num denominador comum, ou pelo menos engrandecer essa discussão. Vamos lá, vamos discutir sobre essas duas mídias que nós gostamos muito.
I'm a cop, you idiot. James Bond. Life was life. You can't handle the truth. Johnny.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
E nós vamos falar aqui, olha só, uma discussão, Afonso, se controle, por favor. Nós temos convidados aqui, muitos convidados. Convidado olha, que representa um monte de gente.
Um desses convidados já foi estagiário meu, você sabia?
Exato.
É verdade. Eu tirava xerox pra Afonso.
Ih, tá me devendo uma até... até hoje. E aí?
Ia pra loja de xerox só pra dar em cima da menina do balcão.
Maravilha. Ia jogar flipper, esse vagabundo.
Isso, jogar lá em cima do golfinho.
Olha a piada aí falando. Ou então ia jogar Echo the Dolphin. Isso. É, olha aí. É, por que estamos falando de videogame no Rapadura Cast?
Porque a nossa discussão é: qual é o maior mercado? Games ou cinema? Cinema ou games?
Caramba!
Nós temos aqui um especialista, um jornalista de games.
Essa palavra hoje em dia não tem mais tanto sentido, né?
Mas vamos discutir aqui cinema ou games em termos de mercado. Porque o que eu vejo nesses veículos, principalmente os de games, é que eles adoram colocar que o mercado de games é infinitamente maior do que o de cinema. Isso procede?
Depende do que você entende por maior.
Sim, é o que gera, o que dá, pode ser o que dá mais dinheiro, né?
Mas uma coisa pode dar mais dinheiro e ter menos alcance, por
exemplo. Exatamente, concordo.
Sim. É. A barreira que separa o público de videogame e o público de cinema... ela é bem diferente. Enquanto o cinema é um entretenimento passivo, em que você só recebe informação, pelo videogame ser um entretenimento ativo, em que você tem que interagir com a mídia para acontecer alguma coisa, muita gente ainda não consegue entrar e jogar videogame como todo mundo.
Todo jogador de videogame é fã de cinema? E todo fã de cinema não necessariamente é jogador de videogame?
Olha, depende. É, uma das coisas que eu aprendi nas minhas aulas de história estética de cinema é que hoje em dia existe uma...
Pera, aula de quê? De
história estética do cinema.
Chachadismo do cinema.
É chachado e chiado lá do...
Uma coisa que eu aprendi nas minhas aulas de história e estética do cinema foi o seguinte, que hoje em dia as mídias estão muito... existe muita intersecção entre as mídias. Um caso clássico que a gente vê muito disso é em Metal Gear Solid. Tem horas que você... principalmente no último episódio, tem horas que você deixa o controle no chão por uma meia hora e só fica vendo a animação.
Não, mas isso tem outro nome. Chama-se mau planejamento.
Nem começa, Afonso.
Tem nada a ver.
Nem começa.
Nada a ver.
Nem começa que Metal Gear Solid é foda.
Excelente jogo.
É filme, é fato que o cinema influenciou os games, né, cara?
Bom, se você pegar as grandes franquias de games hoje, como Metal Gear Solid, Resident Evil, Uncharted, são todas as franquias que têm uma grande influência cinematográfica.
Sim, sim.
Uncharted, por exemplo, é puro Indiana Jones.
Na verdade, sim. Sempre teve, né, cara? Desde os primórdios do videogame, os caras sempre tentavam transformar o storytelling em algo mais cinematográfico, mas eram limitados, né? Por isso que quando surgiu a rotoscopia aplicada no videogame, a coisa começou a ficar, oh, meu Deus, né?
Sim, que existem jogos mais focados na jogabilidade, que você só se importa com os pontos que você vai fazer, a diversão que você tá tendo daquilo, não tem história nenhuma. E tem outros que eles querem mais tentar emular essa emoção que você tem no cinema, do storytelling, tipo, das cenas mais cinematográficas e tudo mais.
Alguém lembra o nome do criador do Sin City?
Frank Miller! Sacanagem! é o famoso Will, certo? Will Wright.
Ah, sim, Will Wright, Will Wright.
Uhum. Se você pegar os jogos do Will Wright, especialmente a franquia Sin City e The Sims, você vai ver que os jogos deles não têm conclusões, eles não têm histórias. É você jogar e criar e ponto.
Tipo o Pitfall
tinha uma pequena. Não, mas por mais que seja esquisito falar isso, mas Pitfall tinha uma história, né? Porque você tava atrás de um tesouro.
Isso.
Então você podia usar a sua imaginação, como tudo que você tinha que fazer no Atari, né? Que o jogo do Super-Homem era um pontinho vermelho, um pontinho azul.
Uhum.
E você tinha que usar a sua imaginação pra, pô, que lá é o Indiana Jones, ele tá correndo, fugindo dos escorpiões, dos crocodilos, atrás de um tesouro no final, né? Que quando você pegava o tesouro, ele resetava o jogo e ficava lá o seu score.
E mesmo tosco, você acabava, quem não virava e falava, pô, lembra aquela parte que eu pulei o crocodilo e na última hora eu segurei o cipó? Não foi desse jeito, né? Foi super simples. Você conta como se você tivesse assistido a uma cena cinematográfica, redundante aqui falando.
Porque o histórico dos videogames, ele sempre teve ligado às crianças, né? Pelo menos no início, acho que até o final dos anos 90 ainda tinha essa ligação forte de que era um produto feito para crianças. Então nunca foi considerado aquela indústria que iria mexer com o mercado do entretenimento, né?
É verdade.
É engraçado ver que a indústria dos videogames, ela cresceu junto com o público. Então, se no começo a gente tinha o Super Mario, a gente tinha o Sonic, nós tínhamos personagens mais infantis pra molecada jogar, ir na casa um do outro, jogar junto e tal, conforme esse próprio público que jogava o Super Mario foi crescendo, eles foram querendo um entretenimento mais adulto. E aí você começou a ver franquias como Resident Evil, Metal Gear, que já ofereciam um pouco mais pra esse pessoal, e não só pular em cima do inimigo e fazer um barulhinho bonitinho.
Agora uma pergunta que eu proponho aqui pra mesa.
Black Mesa.
Certo. Mesa. Será que a classificação indicativa dos games que veio junto dos anos 90 influiu pra que fosse reconhecida a indústria dos games como uma indústria mais adulta?
Talvez, mas quem respeita a classificação dos games?
Não, eu não digo, não tô falando do respeito à classificação indicativa
dos games. Tá, como uma parada pouco profissional também, né? De que o mercado tá se levando a sério, né?
Isso.
Ok, concordo. Mas eu acho que é diferente de você respeitar. Eu nunca vi um moleque de 15 anos, eu vou ali comprar o God of War na Saraiva. Ele vai e compra, se ele tiver com dinheiro, ele compra. Não existe essa proibição como existe no cinema, por exemplo. Eu quero ver Dredd no cinema. Não pode, porque é 18 anos, mas ele tem 16, não pode entrar. Não pode, e é isso.
Alguns jogos, eu lembro quando eu comprei Carmageddon, também conhecido no Brasil como Carmageddon, ele foi retirado até das lojas e tal, e aí o cara me vendeu por baixo do balcão. Ele custava, sei lá, digamos que R$70, eu tinha 50, eu falei, cara, tem 50, toma aqui, vai logo, sai daqui, garoto.
É porque não se leva a sério, é um jogo de videogame, né, mas...
Ninguém... Cara, uma vez, eu ainda falando de classificação etária, eu fiquei desesperado porque eu estava comprando videogame em uma loja e aí tinha uma mãe com um garoto de... Cara, ele tinha uns 11 anos. E aí ele tava com uma pequena pilha, chegando perto do Natal, sei lá, de assim, uns 4 ou 5 jogos. E dentre os jogos, foi alguns anos, tinha um jogo chamado Manhunt.
Que maravilha,
nossa,
hein?
Nossa, cara.
Jogo do psicopata.
Esse, Esse jogo eu gosto muito, mas ele é extremamente, extremamente porra, violento, né? E sadistic, por que não? E aí eu virei pra moça e falei assim, olha só, desculpa eu me meter, mas esse jogo aqui, olha só, tá aqui 18 anos por uma razão. Ele é muito violento, ele tem imagens perturbadoras e tal. Aí ela olhou, ah, tá bom, obrigado. Juninho, pega mais um, sei o quê. Foda-se, entende? Porque, é joguinho. Eu tenho amigos que falam até hoje, ah, e aí, qual joguinho que você tá jogando, né? O cinema, você não... Sim. E aí, vai ver um cineminha hoje com aquele desdenho? Né? Ainda tem um pouco disso.
Isso, vamos pegar o cinema.
Tem. Até é engraçado que dentro do jornalismo, né, a gente que trabalha em portal e convive com outras editorias, as editorias de entretenimento, elas são sempre subestimadas. Porque você não tá trabalhando, você tá jogando joguinho. Você não tá trabalhando, você tá assistindo filminho.
O que eu quero perguntar é assim, será que a indústria de games ela cresceu muito porque por causa da nossa geração? Essa geração dos 30 e poucos anos? Dos 25 até os 35, mais ou menos.
Obrigado.
Que é a galera que viveu no período dos 16-bits e pegou a evolução dos videogames e hoje tem poder aquisitivo. E hoje pode comprar, antes dependia dos pais para poder comprar os jogos. Hoje ele pode comprar, se ele quiser ir na Saraiva, ou na Submarino, ou no Cultura, ou o que for, e comprar 5 jogos, ele compra, porque ele pode comprar.
Até onde eu sei, e claro, existe, né? E eles são os que têm o maior poder aquisitivo mesmo, como você falou. Agora, a grande fatia hoje tá vindo da garotada mais nova, da geração Call of Duty, né? Que não tem essa bagagem da gente, que é a geração que mira em outro tipo de resposta dos jogos, que não tem tanto poder aquisitivo, mas que é um público muito fiel de certas franquias. Eu usei o Call of Duty porque é uma franquia que já é certo, né? O cara sabe. É só fazer um remake do último Call of Duty e ele sabe que vai vender pra caramba, porque...
Bota uma coisa e outra nova e pronto.
É, quem tá comprando é a garota. Não tô falando que quem, né? Você que já está nervoso, escrevendo no Twitter e nos comentários.
Nem terminou o podcast, já tá lá descendo
o cacete. Mas essas pessoas são devagar, elas têm que explicar calma. Ah, eu tenho 28 anos de Call of Duty. Não tô falando que tem pode jogar, eu também jogo um ou outro. Mas a massa que compra sem questionar são os mais novinhos, segundo as pesquisas mostram. Então, eu acho que eles são relevantes.
Fazendo uma analogia, é os Vingadores do cinema? O Call of Duty é dos games e os Vingadores é dos... Se a gente levar pro cinema?
Eu acho que... Não sei, é muito difícil comparar. Porque, assim, na minha opinião, é um entretenimento sem compromisso. De super divertido, não acho que...
Não, mas aquele jogo, aquele filme, por exemplo, eu tô falando assim, Os Vingadores é o filme que todo mundo fala, vai dar certo, não importa o que acontecer,
não
vai
dar certo. Ninguém falava que ia dar certo.
Lógico que falava,
todo mundo tinha que dar errado.
5 filmes aí, todo mundo disse, sabia.
Não, todo mundo disse que ia dar errado, Jurandir, pelo amor de Deus. É igual X-Men 1, e X-Men 1 foi a mesma coisa.
Depois do Thor, o Vingadores ia funcionar, depois do filme do Thor. A gente sabia que ia funcionar.
Aquele filme fraco.
Que isso, fraca tu, mano. Fraca tu de costas.
O cara cai do céu de camisa e tênis já. É esse que eu tô, você tá falando.
Eu tô falando, funcionou, Afonso, funcionou, esse é fato. Assim como você não gosta de Call of Duty, Os Vingadores funcionou, tá?
Sim, concordo.
É, então, assim, a massa, as crianças piraram nos Vingadores.
Exato.
Os jovens, puta que pariu, tem gente que assistiu 5 vezes no cinema.
Exato.
O Siqueira viu quanto, Siqueira?
9. Meu Deus.
Siqueira viu 9 vezes.
E ele é advogado. Obrigado, meu Deus.
Ah, eu só paguei uma, viu?
Ai, ai. Eu acho que o Call of Duty é assim, se eles eles lançam um por ano, né? Eles lançam um por ano porque sabem que vai vender e todo mundo vai comprar essa porra, porque, enfim, é certo. É o que vai dar dinheiro.
O FIFA. Basicamente, o Call of Duty é basicamente o que sustenta a Activision hoje em dia.
É porque o pessoal reclama, Caio, e não, todo ano tem os filmes de heróis, tem o Batman, tem o Vingadores, tem outros filmes, mas o videogame não foge disso, sempre tem aquelas franquias que todo ano tem os lançamentos certos, entendeu?
Exato. Cara, a franquia, as indústrias com as mais continuações são a indústria pornô e a indústria de videogame, cara. Enquanto no pornô tem colegiais fazendo anal de ponta cabeça 7, a gente tem Final Fantasy 3 e 3. sabe? Então, porque a indústria dos videogames é aquele negócio que se você vai investir... Hoje em dia é muito caro fazer um jogo. Então, se você vai arriscar, você arrisca no cavalo que já tá ganhando, sabe?
Exatamente.
Então, você não vai fazer... Por isso que tem muito jogo que a galera adora, que é inventivo, que é novo. Sei lá, por exemplo, Okami, que era da Clover Studio, que hoje em dia é Platinum Games. E foi um jogo sensacional, só que não vendeu nada. Beyond Good and Evil, uma das outras coisas da Ubisoft, sensacional, não vendeu nada. Aí você vai ver Call of Duty, FIFA, Pro Evolution, Resident Evil. São franquias que já estão estabelecidas no mercado. E é só a galera falar, então, vai sair um novo, todo mundo pira. Meu Deus, vai sair um novo Resident Evil.
Gears of War 3 é o último da franquia. Nunca mais vai ter Gears of War. Puf.
E agora a gente também tem alguns exemplos com a Capcom, por exemplo, que irrita muito o jogador. Por exemplo, ela lança Marvel vs. Capcom 3. Lindo, certo? Jogão. Quando dá 3 meses, Marvel vs. Capcom 3 versão Ultimate Definitive Edition. Foi uma coisa que a gente vai ter 4, cara. Serão 4 versões do jogo.
É que no mercado de jogo de luta é um pouquinho mais complicado, Siqueira, porque... Quando você lança o jogo, e ele é um jogo que vai pra competições, a galera disputando de verdade, os jogadores são tão pró que eles encontram brechas, eles encontram combos infinitos, inúmeras sutilezas no jogo que impedem ele de ser um jogo bem competitivo.
E por pró, leia-se punheteiros.
Não é punheteiro, cara. Tem muita gente que joga. Não faz mais nada da vida porque isso é o emprego dele, cara. Aceita isso.
Ah, que emprego, porra nenhuma. Vai lá, tá
todo aí...
comendo skinny lá, sentado lá, vendo o jogo japonês.
E aí, a questão dos jogos de luta é que isso é filha da putagem da Capcom mesmo. Porque eles poderiam atualizar o jogo por DLC, por patches e tudo mais. Só que quando eles esperam juntar um grande número de atualizações, um grande número de evoluções que eles têm que incluir no jogo e colocam isso em disco. E a pessoa que joga pra competição, pra realmente disputar, ela vai ter que comprar um novo, porque senão ela vai estar desatualizada, ela não vai conseguir jogar mais com os outros caras.
Qual a diferença do Ridley Scott lançar Prometheus de um jeito no cinema e no home video ele lançar uma versão estendida com explicações do filme, entendeu? Com cenas que explicariam coisas que não foram mostradas no cinema. Eu não vejo diferença nenhuma, entendeu? Então, assim, às vezes os mercados se repetem, né? Você vê que esses mercados se repetem em todas as suas instâncias. Quanto a indústria do cinema aposta em sequências e remakes, o dos games é a mesma coisa, né, cara? De refazer seus jogos, de fazer novas versões, de fazer as sequências, né? Isso acaba se repetindo, né? Só que a diferença é que um jogo custa $59 e um filme você paga R$7, entendeu?
Exatamente.
Obrigado, Jurandir, por fazer meu ponto.
É que assim, eu discordo desse negócio do preço e tal, porque, pra mim, isso é uma opinião muito, muito americana. Porque, assim, quando você compra um jogo, ele é seu pra vida. Isso. Então, eu posso me divertir com ele 2 horas ou 100. Isso depende de mim, o quanto eu vou me dedicar no jogo, o quanto ele tem a me oferecer. Então, eu nem penso muito no preço, porque você fala, se a gente for entrar nessa discussão, a gente fala, mas beleza, um filme hoje em dia eu pago R$20 para entrar num Cinemark, num Kinoplex, e eu tenho 2 horas de diversão. Um jogo eu pago $60, mas eu posso jogar ele por 100 horas. Então, eu acho que essa discussão dos preços, ela não é tão justa. Mas, eu acho assim, são coisas diferentes, sabe? Enquanto eu não gosto de olhar para um jogo e falar, poxa, mas esse aqui, a campanha dele dura só 10 horas, então não vale esse preço, eu vou esperar ele baixar ou eu vou comprar usado. Porque cada jogo é um jogo, tem jogos que se estendem tanto, eles vão tão longe, por exemplo, o Darksiders 2, ele é tão longo, tão arrastado, parece que tem filler dentro do próprio jogo, e você fala, por quê? Você podia ter acabado em 15 horas, 20 horas no máximo, ao invés de fazer as pessoas andarem essa campanha por 50 horas só para elas não venderem e as pessoas comprarem usado.
Você tá falando, sabe? Que se, então... fosse, se fosse por essa lógica, por exemplo, o Senhor dos Anéis tinha que custar mais caro no cinema do que...
Isso.
O Caio, mas o ciclo de vida do jogo também é extremamente limitado, né? Por exemplo, o Call of Duty da vida. Você tá jogando Modern Warfare 2, saiu 3, você nunca mais joga o 2 na sua vida.
FIFA, mesma coisa, cara. PES, a mesma coisa.
É, eu tô falando. É assim, existe um ciclo de vida pra determinados jogos, né? E filme não. Filme não, tá aí, né? Você pode assistir de uma trilogia, por exemplo, próprio Senhor dos Anéis aí.
Sim,
mas... Mas aí vem daquilo que... Como é passivo, você sente que você não está aproveitando... Pode ser... Realmente é uma impressão, né? É um ponto de vista, tipo, você sente que não está aproveitando tanto. Eu posso ter aqui o box do Senhor dos Anéis que eu tenho, estendido e tal. Eu sento pra assistir, tá, valeu o preço, tem um monte de extra, blá, blá, blá. Aí quando você tá jogando, você tem a impressão que você está participando... Impressão não, você está participando e tem a impressão que você está, entre aspas, aproveitando mais. Mas isso é muito subjetivo, porque estamos falando de entretenimento, de forma de arte e tal.
É, quando você compra um box desse, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que vende lá na Amazon, sequer, aquele... dourado, lindo, estendido, que é fantástico, cheio de getty-getties, né? Cheio de coisinhas, né? Você paga $100. Quando você recebe, você fala assim, porra, eu paguei $100. Mas valeu a pena, né? Olha como é bonito, olha que são os 3 filmes estendidos, são quantos Blu-rays, sequer? São uns 10 Blu-rays, né? Sei lá.
Não, 6 DVDs, 6 Blu-rays e 9 DVDs.
Exatamente. Então você vê assim e fala, porra, valeu a pena. No cinema, quando você assiste um filme desse, por exemplo, de um filme que você adorou muito, gostou muito, assim, cara, que filmaço que eu acabei de assistir.
É, Forrest Gump.
Forrest Gump, tá aí.
O box é a caixa de chocolates, pronto.
Você Forrest pagou, Gump. Afonso, R$5 na promoção de segunda-feira.
É.
E tu sai do cinema assim, caraca, que filmaço eu assisti por apenas R$5, cara. Eu pergunto assim, se às vezes você não fica com essa sensação de que tá pagando muito barato pra uma obra que foi feita pro cinema.
Sim, eu nesse ponto eu discordo do Caio. Eu acho jogo de videogame, aqui no Brasil nem se fala, tá? Porque R$300 por um jogo, como já vi, mais de 300, já vi outro dia, achei um absurdo. Tudo bem que não é padrão, mas já vi mais de R$300. Mas lá fora, $59, $60, eu voltei agora aos Estados Unidos e trouxe 3 jogos. Eu acho caro pra um jogo de videogame. Eu acho que tinha que ser um pouco mais barato.
Eu também acho caro.
Então, assim, mas ao mesmo tempo, você mensurar o impacto cultural que aquele produto tem é impossível, cara. Porque a pessoa pode... Eu já ouvi muita gente... Eu tive uma namorada que falava isso quando o filme não era bom. Ela, porra, fico mais puta porque eu paguei aqui, sei lá, R$15, sei lá, quando foi o ingresso lá, e não aproveitei, como se tivesse jogado fora.
Não pagou o dinheiro. O dinheiro não pagou o entretenimento.
O
entretenimento não pagou o dinheiro.
Pois é, cara. Então, assim, a gente também tá num mundo hoje que eu imagino que a audiência do Rapadura, do Arena, do MRG, eles é muito seletiva, né? Quer dizer, eles nos ouvem e procuram resenhas exatamente pra evitar não só gastar o dinheiro em algo que não vão gostar, mas perder o tempo.
Isso,
Nós somos de uma geração que não quer perder tempo pra porra nenhuma. Então,
é aquele negócio, assim... Isso. Desculpa, Afonso, eu só queria te oferecer uma informação a mais. Os games, assim, eles estão centrados... jogos de empresas grandes, como Konami, como EA, esse tipo de coisa, eles estão centrados. Eles são R$59,90, cala sua boca e compra.
Uhum.
E isso é um acordo entre as empresas... E a. Como se fosse a Associação de Comércio.
Uhum. Isso, dólares, que... né? Dólares, tá falando, né?
Isso, R$59,90 dólares.
Vamos falar o cartel.
Né? Isso, é um acordo, entre eles de que, ok, o preço do jogo é esse. R$59,90 é um preço muito impeditivo, porque as pessoas vão olhar e vão pegar Lollipop Chainsaw numa mão e Call of Duty na outra, que tem trocentas bilhões de horas de multiplayer. Lollipop Chainsaw dura 5 horas.
Uhum.
Sabe, o cara vai olhar assim, ele falou, então, eu posso comprar um jogo esse mês com o meu salário. Vou comprar o que eu vou ficar por 5 horas ou o que eu vou aproveitar por meses no multiplayer.
Assim como o cinema, né? Assim como o cinema.
Exato,
você acredita... Você paga R$10 pro Batman e R$10 pro American Pie, entendeu?
No cinema você tem os horários, que geralmente as exibidoras colocam. Horário tal vai ser mais barato. Horário tal, que é o horário mais popular, que é o horário de rush, vai ser mais caro, entendeu? Eles fazem um... um tabelamento por horário. Nos games, não. Nos games, você tem o preço X por vários, e que esse preço X vai ficar por vários e vários, vários meses. Não importa que o jogo seja Lollipop Chainsaw ou Skyrim, o preço vai ser aquele. E o interessante é o seguinte: os games, como são uma mídia que vão direto para home entertainment, a única coisa que você pode fazer para alterar o preço de um lançamento é para cima, você oferecendo uma edição especial. Tipo a de Max Payne, que foi lançada aqui no Brasil, que vem uma bala como chaveiro, vem uma estátua do Max Payne. Que, aliás, eu achei uma puta edição. Belo trabalho, parabéns.
R$300.
R$300, mas pelo menos
foi ofertado. Nossa senhora.
Pô, eu tenho a edição especial do Fallout 3, que é sensacional e valeu cada centavo.
Sim, é maneiro. Mas é isso, né? Você pode botar... outro dia eu falei aqui no Rapadura 300 sobre um quadro pintado lá de dinossauro, que eu não consigo achar. E todo dia, cara, agradeço aqui todo mundo que chega pra mim no Facebook, no Twitter, nos e-mails, seja qual for o programa, falando: pô, eu achei um quadro parecido, eu também vi, papapá, papapá. Imagina se alguém virasse: pô, achei.
Vai chegar essa hora, né? Eu acho que tá bem perto, inclusive.
Pois é, mas aí é o seguinte, esse quadro...
Eu sei que pode... tu tem inventado.
Mas aí alguém vira e fala assim: pô, esse quadro tá na casa de um velho que, sabe, tá cagando pra ele. E aí, tipo, pra esse velho, esse quadro, me dá aí R$10. Pra mim, se eu conseguisse esse quadro, eu não ia vender por 20 mil, sabe? Então, de novo, cai naquele problema de você mensurar o que... tudo bem, esse problema do cartel é um problema, como o Siqueira bem colocou, numa situação meio pejorativa aí. Mas é difícil você mensurar, sabe?
A gente tá pegando dois segmentos do mercado de entretenimento, né? Que são os games e o cinema. Mas eles estão assim, eles estão à frente do mercado de música, mas estão bem atrás do mercado de DVDs e de literatura, sabe?
Não, mas peraí, DVD é cinema.
DVD é cinema.
Tá, não, peraí, é home video. Mas assim, eu acho que é outro mercado, sabe? Cinema é cinema, cara.
Não, Júlio, a gente tem que colocar a mesma coisa, porque os dois são home entertainment.
Então o game está na puta que pariu, cara.
Mas é, cara, porque não... Eu acho que os números vão mostrar de alcance... Tô falando de alcance, sabe? O alcance do cinema, como a gente falou no começo do programa... É muito maior, cara, entendeu? Você vê um molequinho ferrado, indiano, o cara já viu um filme na vida dele. Agora, pergunta se ele sabe quem é Solid Snake, entendeu? Ou Kratos. O cara nunca vai ter esse alcance exatamente pelo investimento, não de dinheiro, mas de tudo. É um monte de recurso que nunca
Primeiro,
vai chegar lá.
Primeiro, você precisa de uma televisão High Definition, você precisa de um console, você precisa do jogo. Vamos só pelo uma televisão básica com saída da HDMI, uns 500 contos. Uma pequenininha básica, 500 conto.
Exato.
Mais um PS3, você paga mais 800 aí no mínimo.
Na Índia o cara pega uma TVzinha qualquer lá de tubo e pronto, tá vendo
um
filme.
Bota um bombril assim na antena e tá vendo o filme na Globo.
Isso, aí ele vê lá, Forrest Gump, pronto, alcançou, entendeu? Então,
É interessante esse alcance, essa diferença, né? Porque acho que é bem mais democrático o filme, porque ele não depende de tanto aparato tecnológico, né? Já os games, eles... Assim, é para um público bem específico, mas é extremamente assustador. A gente vê, por exemplo, lançamentos desses grandes blockbusters do mercado de games. Por exemplo, eu lembro que o primeiro que eu fiquei extremamente assustado foi quando saiu o GTA 4. E saiu em todas as matérias, até em capa de revista, em portais e tudo. GTA 4 bate recordes e entra pro Guinness, sabe? Dizendo assim que ele, em um dia, ele faturou $310 milhões. Um dia!
Sim, porque ele custa $60.
Mas assim, que seja, entendeu? Mas é um faturamento ainda extremamente relevante, entendeu? Naquele ano, o Harry Potter, por exemplo, o livro do Harry Potter, em 24 horas, o último livro, né? O Relíquias da Morte, que foi lançado em 2008, ele, em um dia, ele faturou $220 milhões. Ainda é um número gigante, mas o de games está bem acima. Ou o Homem-Aranha, que em um dia, o Homem-Aranha 3, em um dia faturou $60 milhões, sabe? Eu acho assim, que em termos de números, esses blockbusters dos games são extremamente assustadores, cara.
Jurandir, só por efeito de comparação, nos últimos 365 dias, certo? A partir desse RapaduraCast, pra trás, qual foi o jogo que arrecadou mais dinheiro em relação ao lançamento?
Foi o Call of Duty, né, Caio? O Modern Warfare.
A gente tem o Diablo 3, que foi o maior lançamento da história do PC, que ele vendeu, se não me engano, 4,5 milhões de cópias no primeiro dia. Tem o FIFA, que ele vendeu também 4,5 milhões de cópias na primeira semana.
Pegando aí novembro de 2011, tá? Ainda tá nesse no tempo que você falou. Uhum. É, em novembro de 2011 saiu o Call of Duty Modern Warfare 3, né? É, em 5 dias, ele faturou 775 milhões de dólares.
Olha, vamos pegar agora a bilheteria de Vingadores, que foi o filme que arrecadou mais nos últimos 365 dias.
Ele faturou 623 milhões nos Estados Unidos. No mundo, 1,5 bilhão, né?
Essa é outra vantagem, agora indo pro lado do cinema, né? Você pode fazer um produto que agrade crianças e adultos. A sua faixa etária vai de uma ponta a outra. Videogame, qual videogame que consegue fazer isso? É complicado.
Entendo, cara.
É que o problema do videogame é que, como eu disse lá no começo, por ele ser um entretenimento ativo, se você não apertar o botão certo, não for pro lugar certo, não fizer a coisa certa, que o jogo aceita aquilo como uma evolução, você não anda. Você não vai pra frente no jogo, você não continua aproveitando. Uhum. Então, isso é um impedimento pra muita gente. Eu sentei com meu avô tem quase 70 anos de idade, e ele não é muito de televisão, de filme, nem nada. A gente sentou uma hora e a gente começou a assistir Lawrence da Arábia. Ele assistiu o filme todo comigo, ligadão. A gente assistiu o filme todo. E ele, no final, a gente comentando, poxa, que filme legal, né? Sobreviveu ao tempo e tal, não sei o que tem. E aí, num outro momento, eu tava jogando um Metal Gear da vida ou algum jogo que tinha um pouco mais de história, mais densa. Aí, nisso, tem 1 bilhão de coisas que impediam o interesse dele. A língua, porque ele não entende lufas de inglês. A parte da jogabilidade, porque eu estou jogando, eu estou me divertindo. Ele que está assistindo, ele está cagando. Por que que esse cara está agachando, entrando num duto de ventilação? Por que que esse cara está dentro de uma caixa? Passou um inimigo ali, por que que ele não matou? Tipo, para ele, existem tantas barreiras para ele entender aquele entretenimento, para ele entender aquela mídia, que ele dispersou rapidamente e já começou a fazer outra coisa. Um filme, ele vai, você está lá, você está adquirindo o que ele está te passando, esse é o personagem tal, ele faz isso, ele faz aquilo, as coisas vão acontecendo gradativamente e você vai se ligando na história. O jogo, ele liga quem tá jogando. E quem tá jogando precisa ter habilidade, precisa saber mexer no controle, precisa, sabe, seguir as regras que o jogo estabelece, que não são iguais de jogo pra jogo. Num jogo, poxa, o bola atira, o outro, o bola rola, o outro bola pula, e ele tem que se, sabe, se acostumar com isso. Eu lembro que a mãe de um amigo meu, quando eles compraram o Wii, ela adorava jogar o tênis. Adorava, achava aquela coisa mais divertida que ela já tinha visto em muito tempo. Só que aí ele falava, sei lá, um dia ele inventou de colocar Super Mario pra ela jogar. Ela ficava dando hackeada, sabe? Porque ela era aquilo que ela achava que o videogame aceitava como movimento. E não é assim, sabe? Então, no videogame você tem que transpor tantas barreiras pra aproveitar que ele te oferece, que obviamente ele não é tão convidativo quanto um filme.
Os casuais ou os hardcores, né? Os hardcores é que, aquela galera que joga sempre e normalmente joga em casa, né? Mas a galera que é casual, por exemplo, joga no avião, no celularzinho, joga no leva o seu portátil pra jogar no ônibus, nas filas, no trem, sabe? O filme ele acaba sendo bem... Hoje talvez não, né? Por causa dessas locadoras online ou de você colocar os filmes que você baixa nos seus dispositivos, mas antigamente ou era cinema ou era na sua casa, né? O mercado, por exemplo, que a gente acaba não contando, mas extremamente relevante, o mercado de portátil, como vende, cara? Na iTunes, como vende jogo, cara? O próprio Angry Birds, que se eu não me engano, ele foi o jogo mais baixado da história dos celulares, né, dos iPhones, Androids, que se não me engano foram 100 milhões de downloads. Olha o alcance disso também, né, cara? Se a gente pode encaixar o mercado de DVDs no cinema, a gente tem que encaixar esse mercado de portáteis, né, que são jogos, né, cara?
E outra coisa, a gente tem que encaixar a Steam, a Origin, isso. PSN, Xbox Live.
Uma fatia do mercado que eu digo isso, é minha culpa agora, que nós da imprensa, a gente caga e anda pra ela.
Você viu como é que ele excluiu a gente agora, né? Você viu, né?
Não, eu digo
nós, que... Nós da imprensa, não, desse lado aqui.
uma fatia do mercado extremamente importante que a gente caga e anda pra ela é dos jogos sociais. É Facebook, é Zynga.
É, e é gigante.
Sabe? E isso é absurdo. É absurdo o quanto de dinheiro eles conseguem em microtransações. Em vou comprar uma... Vou avançar o meu processo de desenvolvimento da minha cidade. Vou comprar uma vaquinha nova pra minha fazenda. Vou comprar uma roupinha nova pro meu The Sims aqui. E isso é absurdo, cara.
São tipo, tem freemiums, muito, né?
Tem muito desenvolvedor boludo, né? Desenvolvedor de longa data. Cara que já fez jogos grandes... Que tá largando console pra ir fazer jogo social.
Cliff Zembinski.
Não, o Cliff Bleszinski, ele saiu da. Ele saiu da Epic porque ele tava de saco cheio de fazer sempre a mesma coisa, porque era o que dava dinheiro, oi, Gears of War. Uhum. Então ele saiu da Epic porque ele falou: ah, eu quero fazer outras coisas. Isso não é. Isso é mais comum do que parece. Tem muito desenvolvedor grande que desencana da empresa enorme que ele está. Pra ir fazer seu jogo indie, porque é ali que ele vai ser realmente criativo. Mas é sempre bom a gente lembrar que, cara, a tiazinha, a Dona Cotinha, ela não vai conseguir jogar um Marvel vs. Capcom, não vai conseguir jogar um FIFA com o controle do PlayStation 3 na mão dela, mas ela tá lá no Farmville, no Colheita Feliz, e ela tá lá gastando seus R$5 por dia... Pra comprar suas moedinhas verdes e reclamar no YouTube depois, que cadê as moedas verdes dela? Sabe? Então é um mercado também que a gente tem que começar a dar um pouquinho mais de atenção.
Não, mas é porque, assim, é extremamente viciante esses mercados. Esse mercado social, ele pega uma fatia do público, que não é o público que joga Call of Duty, entendeu? É uma outra galera, mas que ainda assim tá jogando, né, cara?
E ainda jogo, né? Mesmo, você não pode tirar, você não pode falar, ah, não, é o cara que joga Call of Duty é melhor ou pior do que o cara que joga Angry Birds.
Não.
Ambos são jogos, ambos são entretenimento eletrônico, ambos estão se divertindo e, cara, você não pode, sabe, diferenciar e falar, não, você é melhor que você, porque o seu jogo é mais complicado, você precisa fazer mais coisas, ele tem história. Cara, Angry Birds é divertido pra caramba. Ninguém pode tirar isso dele.
Eu acredito que essas mídias, elas acabam conversando tanto, essas indústrias, tanto cinema como games, que às vezes quando... Isso é clássico, né? Desde os anos 80 até os anos 70, quando saía um filme grande, saía um jogo de videogame baseado naquele filme, né?
Tentando. Até hoje isso acontece e até hoje é horrível, todos os jogos licenciados.
Não, nem tudo, nem tudo. Todo, nem
ah,
tudo.
A gente conta nos dedos de uma mão os jogos que são bons, cara.
É, mas tem. Eu acho até que na geração 16, 8 e 16 bits tinham melhores, né?
Por sim, exemplo, 16 bits as adaptações de desenhos da Disney, por exemplo.
Porra, Aladdin, Rei Leão...
Ah, a Capcom fazia milagre, né, velho? A Capcom, ela sabia fazer aquilo naquela época.
Exatamente. Então, assim, sempre existiu isso, e isso agregou muito. Acho que o cinema foi muito responsável pelo crescimento do mercado de games, não acha?
É porque a imaginação, ela puxa das suas referências mais populares. Então, é isso. Desde a criança que tá lá brincando de espada ou de tiro, ela tá imitando o herói que ela viu no cinema ou viu na televisão, desenho animado e tal. O videogame, como eu falei no começo, fazia a mesma coisa. Se não existisse cinema, eu acho que o videogame teria sido algo completamente diferente. Completamente. Porque desde o começo do videogame, nós estávamos tentando emular a sensação cinematográfica.
Exatamente. Quem nunca teve um pai que passou assim ao lado enquanto tava jogando? Eita, parece filme.
Sim. Agora, Jared, aí é que tá. Eu acho que a influência do cinema nos games é mais por conta da tentativa de emular o ambiente dos heróis do cinema do que em fazer adaptações diretas. E eu acho que é nesse ponto que os games conseguem sair melhor.
Você emular a emoção de você ter assistido aquela cena, não o personagem, que é muito difícil você colocar no videogame antigamente. Hoje é mais fácil, mas começou com isso. Vamos tentar recriar aquela cena de ação que o Indiana Jones pula e foge das cobras e cai no buraco, não sei o quê. No Pitfall, era limitado, mas a sua imaginação preenchia aquelas lacunas de tosquice e você, no final da fase, sentia como se você tivesse experimentado o filme. Você fosse o Indiana Jones.
Sim, então, realmente, hoje em dia, você vê, sei lá, você assiste um filme e você vê o herói pulando, atirando, caindo num penhasco, segurando no último momento, salvando a mocinha. E aí você vai jogar, sei lá, um Uncharted, e você faz exatamente as mesmas coisas, só que o sentimento é diferente. O sentimento é de, nossa, eu fiz isso. Não foi mais o Harrison Ford. Sou eu. Eu sou o Nathan Drake. E eu pulei, eu atirei, eu salvei a mocinha.
Eu descobri exatamente. O enigma, eu consegui descobrir aquela passagem secreta, eu encontrei o tesouro.
É, mas é o próprio lado emocional que o Afonso falou, nos games mesmo, né? Por exemplo, a morte da Aerys no Final Fantasy VII foi um dos primeiros impactos visuais, assim, emocionais. Que pegou o pessoal de cheio, né, cara? Assim, foi uma surpresa, uma personagem extremamente popular.
Sim.
E fez muito marmanjo chorar. É engraçado que hoje, por exemplo, numa videogames live da vida aí, você fica mais emocionado ao escutar a música do que na época.
Sim.
Porque tem toda a memória emocional, né? Você dá um grau de gravidade pra aquele momento. Ela foi uma morte e tudo mais, mas quando você tá jogando lá, porra, que merda, vou matar esse filho da puta, né? Você era mais assim, né? Você ficava com essa... Mas só que...
Você ficava puto porque eles mataram a healer do seu time,
exatamente,
né?
Porra! Aí você acaba comprando... você acabou comprando a história do Final Fantasy VII e da personagem e tudo, aí cria um laço emocional, mas depois, com o passar dos anos, ela vai ficando mais forte por causa da lembrança daquela época, né? Mas, por exemplo, o caso que a gente já citou aqui algumas vezes, Afonso, do Red Dead, né? O Red Dead Redemption foi quase um soco na cara de todo mundo, sabe assim? Porque é uma história bonita, extremamente emocional. Tem lá os seus momentos de ação, de até quase terror com a expansão e tudo. Mas ele tem um lado emocional muito forte, entendeu? E ele fez algo que poucos jogos conseguiram, cara. Que
e
foi
filmes,
tentar emular... exatamente. Tipo,
ele fez... Eu já falei isso aqui, eu acho. Red Dead, o Kai sabe também, se queira. O videogame passou o cinema nesse ponto. Ele conseguiu uma conexão emocional que o cinema nunca vai conseguir fazer. Porque pra você ter aquela reação, você teve que ser o John Marston. E o cinema não tem ainda essa possibilidade.
Isso é uma coisa que eu falo e... As pessoas entram na brincadeira e tal, mas é sério. Até hoje, se eu escuto a música do Red Dead, que é a Compass, né? Que tipo, que começa a tocar. Eu choro, eu choro. Eu lembro de como era, tá naquele momento, em cima daquele cavalo, pensando, tipo, cara, eu preciso ir atrás da minha família.
É.
E passando, atravessando o estado. De cavalo e nada te importunando, tipo, o jogo desliga tudo que podia te importunar, não aparece bandido, não aparece lobo, não aparece nada, é só você, a estrada, seu cavalo e o objetivo. Cara, eu tô arrepiado, de verdade.
Sem contar o curta que o John Hillcoat dirigiu utilizando Red Dead Redemption.
Utilizando um quinto do jogo, né? Que é só o comecinho do jogo ali, né?
É, mas, cara, não é pra nada, mas... aquele curto, o The Man from Blackwater, ele consegue ser mais tocante do que muito longa por aí.
Sim, mas porque o Red Dead, ele tem essa capacidade... E às vezes pode parecer piegas e até repetitivo a gente falar isso. Eu considero o Red Dead o melhor jogo dessa geração. E porque ele me pegou em todos os sentidos, tanto de história, de jogabilidade. É um jogo que você pode passar, tipo, meses só jogando blackjack, entendeu? Jogando poker, se você quiser. Mas é um tema que eu adoro.
Mas que também não existiria se no cinema não existisse. Sim,
a influência é toda do cinema. Se fosse Sérgio Leone.
Sérgio Leone. Ele deu a volta, entendeu?
As trilhas do Ennio Morricone foram totalmente inspiradas ali, as trilhas do Red Dead. Né, as cenas da trilogia dos dólares, do Homem da Gaita, entendeu? Assim, tem tudo, né? Tem tudo. Tem todo aquele universo de faroeste. E é interessante isso porque, como o Afonso falou, eu acho que foi no Red Dead, não foi nem com Metal Gear, com aquelas histórias e tudo mais, que você passa 30 minutos assistindo uma cena, sabe? Foi com o Red Dead que quebrou a barreira mesmo, sabe?
É, eu também acho. Tô com vocês.
Quebrou a barreira de que, olha, a parada... Pode ser o filme que todo mundo gosta, mas você pode ir além, porque você faz o filme.
Eu tenho muitos amigos gays, né? Kai tá aí, um abraço.
É o mesmo cara que hoje em dia fala que minha namorada é mais legal que eu.
Olha só, e uma coisa que você aprende quando você tem muito amigo gay, Kai também tem muito amigo gay, sim, é que sempre existirão os ativos e os passivos. Sempre existirão pessoas, agora falando sério, sempre existirão pessoas ativas e pessoas passivas na humanidade. Então, às vezes o nego entra numa onda de discutir, não, porque o videogame um dia vai matar o cinema vai ter que... Assim, o cinema vai ter que se tornar interativo, senão ele vai morrer. Eu acho isso uma besteira, porque se você for na raiz do animal que nós somos, nós sempre teremos aqueles que preferem escutar a história ao contrário de participar da história, de fazer a história. E por conta dessa regra, na minha opinião, o cinema vai sempre andar do lado do videogame e do quadrinho e do livro e das outras mídias que estão por aí.
É aquele negócio, assim, do mesmo jeito que existem livros em que... Ah, e agora o personagem está em frente ao vilão. O que ele faz? Ah, eu quero que ele atire, eu quero que ele fuja, eu quero... Ah, pule para a página tal. Você,
Steve Jackson.
Você, entre aspas, está adequando aquela experiência ao que você gostaria que ela fosse, mas, ao mesmo tempo, você só está, sabe, adquirindo o que o livro, no caso, ele tá querendo te passar. Eu, por exemplo, eu prefiro muito mais jogos com uma história boa, uma história envolvente, uma história pronta para que eu aproveite, do que um jogo em que eu tenha que construir o meu caminho, como por exemplo uns Minecrafts da vida, em que o mundo é livre, você faz o que você bem entender, você constrói o que você bem entender. Sabe? Então eu prefiro muito mais nessa comparação entre games e cinema. Eu gosto que o jogo ele me ofereça conteúdo do que eu crie conteúdo, porque eu acho que ele é muito mais denso e feito por pessoas muito mais capazes do que eu. Porque se eu fosse capaz de criar uma história absurda, eu não era jornalista, eu era escritor, diretor, desenvolvedor de jogo.
Ou seja, então, você gosta de open world em excesso.
É que mesmo o open world, tipo, você faz a sua história, você escolhe qual quest você vai pegar, sei lá, um Skyrim da vida. O mundo é aquele, sabe? Você vai escolher se você vai pra quest A, B, C ou D. Elas continuarão as mesmas, sabe? Então, esse negócio de open world, não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, porque open world é uma coisa falsa, né? Porque livre você nunca é, o jogo tá feito e ele vai ser sempre do mesmo jeito. Mas eu prefiro muito mais um jogo como o próprio Red Dead, que apesar de ser livre, a história dele é fixa, do que um jogo em que eu deveria trilhar o meu caminho, escolher o que eu faço e criar tudo que eu tenho que ter pela frente. Eu prefiro muito mais porque estão sendo desenvolvidas por pessoas muito mais capazes de criar um entretenimento bacana do que eu.
Mas se você for pensar assim, todo mundo é limitado, né? Até a gente, na Terra aqui, é limitado, né?
Exato. Mas aí...
eu não entendi, mas vamos.
A nossa Terra, nosso planeta Terra, é limitado.
Sim, é isso aqui.
O que o Caio quer dizer é que nós não somos... O passageiro do futuro lá do filme. A gente não pode, quando tá jogando um jogo de mundo aberto, você não pode criar o que você, que você quiser. Não posso dizer que aquele personagem... Eu não posso falar o que eu quiser. Exato. Ainda no jogo de videogame. Ainda.
Você não pode, tipo, você tá andando na rua e querer pegar areia como você pode pegar com a mão, né?
Sim.
Eu acredito que... Eu tenho certeza que o videogame um dia vai se tornar algo como o 13º andar, entende?
Uh-huh.
Aquele filme que... Ou Matrix, pra quem não viu 13º andar ainda, em que vão haver como é que se diz? Possibilidades beirando o infinito dentro daquele mundo, ainda que pré-criado, em que você faz o que você quiser ali dentro. Aí vai se tornar exatamente esse mundo aberto que o Caio fala. Agora, até lá, estou divagando, sei por onde eu tô indo. Deve ser o calor.
Afonso, você entrou no Holodeck, sabe, que programou lá um negócio e agora se perdeu lá no programa.
Pois é, rapaz, que loucura, né? Mas
então, vamos fazer o seguinte, só pra gente finalizar, vou fazer uma pergunta desleal, tá? Não seria o Rapadura Cast se não fosse uma pergunta desleal, né? Eu quero saber de cada um, e aí eu estou incluso nisso, eu vou responder também, qual o maior mercado, cinema ou games, e qual o seu preferido mercado? Tá? Siqueira?
Bom, vou ser simples e direto, cinema e cinema. justamente porque cinema, como a gente falou aqui, você precisa de menos coisas pra ter acesso. Hoje em dia é só você ter uma televisão que a Globo tá passando alguma coisa, nem que seja um filme de cachorro na sessão da tarde, mas tá passando. Mas, como o Caio colocou, e eu vou entrar agora na piada do Afonsinho, eu gosto da experiência passiva do cinema. Eu gosto de ser o herói de vez em quando. Eu gosto de pegar meu Uncharted e mandar brasa. Eu gosto de pegar meu Skyrim e fazer minhas 300 quests. Mas eu curto ser um passageiro na viagem.
Então você gosta de ser passivo, é isso?
Ele gosta dos dois, ele corta pros dois lados.
Ah, entendi.
Ai, meu Deus do céu.
Muito bem.
Mas, de todo modo, o cinema, por conta do acesso que você tem, que é muito maior do que você tem que ter um investimento de pelo menos R$1.500 pra você ter ou um console ou um PC decente pra rodar alguma coisa, eu acho que é o maior mercado por conta da facilidade de acesso. No entanto, isso pode mudar daqui a alguns anos.
É verdade.
Muito bem. Caio Corraine.
Bom, vamos lá. Uma bosta, né? Eu trabalho com videogame, eu respondo games e games. Mas é aquele negócio, assim, como eu disse antes. O meu avô, com a tecnologia atual, ele nunca, nunca vai conseguir pegar um Red Dead na mão e aproveitar aquela história e se emocionar com aqueles personagens e tudo que a gente discorreu aqui. Só que eu gosto mais dos games... É aquele negócio, quando a gente fala, eu gosto mais disso ou daquilo, não, porque você trabalha com isso. Não, porque no meu tempo livre, eu não só jogo videogame, eu assisto séries, eu tô pirando com Breaking Bad agora, eu assisto filmes, e a gente faz inúmeras coisas com o nosso tempo livre, né? Porque a gente trabalha com isso que a gente só faz isso. E eu gosto muito de cinema, eu vou no cinema não tanto quanto vocês, obviamente, eu vou, sei lá, duas vezes por mês no máximo, e videogame eu jogo todo dia. Então, pelo fato de estar muito mais ligado nessa mídia, eu, do mesmo jeito que vocês podem chegar um dia e falar pra mim, cara, saiu um filme marroquino e você deveria ver tal, porque ele pega inspirações disso, daquilo, e monta uma coisa nova, tão sensacional... E que eu posso ver e falar, porque eu não tenho essa carga que vocês têm, eu não tenho esse background que vocês têm. Do mesmo jeito que eu posso chegar e falar pra vocês jogarem um jogo indie, um To The Moon, por exemplo, que é um jogo sensacional, o jogo que eu mais chorei na minha vida, e vocês vão olhar e falar,
Mas você tá uma bicha, tá chorando com tudo. Se tocar
não, música, eu sou uma cara estranha, eu sou um cara estranho. Cara, eu assisti JCVD essa semana, eu chorei que nem uma criança.
JCVD.
É sensacional esse filme, por favor, se vocês ainda não assistiram, assistam. Eu sou uma pessoa muito emocional, então...
Carente.
Não, que carente, porra, eu tenho a melhor namorada do mundo, pô.
Fez a análise de um minuto. Você é carente, toma esse Xanax aqui.
Mas assim, comparando cinemas e games, eu gosto de, por mais que o background ele esteja feito, ele é aquilo, eu gosto de entrar no mundo e explorar ele da minha maneira. Por mais que ainda seja limitado, como a gente discutiu aqui. Então, eu prefiro ser o Nathan Drake do que ser o Indiana Jones. Ser o Nathan Drake do que empatizar com o Indiana Jones, do que acompanhar a aventura dele. Eu quero que seja a minha aventura.
Individualista. Você é filho único, né? Você é filho único.
Não, eu tenho três irmãos.
Criado pela avó, todinho, pipa no ventilador.
Fui criado pela avó, fui criado
pela
avó.
Moleque de pera. Pipa no ventilador.
Eu ainda prefiro a interação, eu prefiro interagir com a mídia, prefiro que ela me surpreenda enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Então, pra mim, sempre videogame vai ser melhor.
Muito bem, Afonso Solana.
O meu maior mercado, pra mim, sem sombra de doubts, no shadow of doubts, é cinema, por tudo que já falamos. No dia que o menininho indiano souber quem é Kratos, aí a gente volta a conversar. Preferido, eu tô com Siqueira, eu sou bi também, que nem Siqueira. Eu gosto de ser passivo um dia e ativo no outro.
Fazendo isso no mesmo dia, né?
Isso fora de contexto é sensacional, né?
Esse áudio solto na mão do Jurandir, né?
Porra! É o perigo, rapaz!
É, cara, porque eu acho que você... Eu gosto de comer sushi num dia... mais um frango no dia seguinte, entendeu? Eu acho que essa... E eu acho importante você absorver as mídias diferentes para que quando você jogue elas individualmente, você possa aproveitá-las melhor ainda por conta das referências. Mas bem pela minha criação, realmente joguei videogame, vi filme, li quadrinhos desde pequenininho e li livro também. Então, sempre fiz tudo junto. Nunca tive um preferido, assim, específico. Então, sou o B no Rapadura Cast.
Muito bem. Eu acredito que o cinema é infinitamente maior do que o mercado de videogames. Em termos até culturais, né? O que o cinema fez pra cultura do mundo tem muito mais relevância do que os games ainda. Por enquanto, né? Pelo menos por enquanto.
Por enquanto, exato.
É uma mídia nova.
Mas o cinema também é novo, né? O cinema tem 100 e pouquinhos anos.
Ah, o videogame tem 30.
Tem mais. A minha idade.
Peraí.
Mentira, tem 40 aí.
Mas eu digo isso assim porque é fácil você conhecer histórias de que... Eu não falo nem em termos de quantitativos, né? Em termos de números, do quanto tempo existe e da quantidade de filmes que já foram lançados. Eu nem falo isso, mas eu acho que o impacto cultural do cinema é infinitamente maior. Vidas mudam quando você assiste um filme que bate contigo, sabe? Novas histórias são criadas a partir de determinados filmes ou de determinadas sessões que você está lá com seus amigos ou com a menininha que você gosta, tudo. Casamentos surgiram a partir dos filmes, entendeu? Então, o impacto cultural do cinema foi descomunal, né? Então, acho que ainda vai demorar um pouco os games igualarem isso. Mas a minha preferência é totalmente absoluta dos games.
Olha aí, traindo movimento.
Não, não tô. Eu sempre falei aqui, acho que falei pouquíssimas vezes, mas queria ter falado mais. Mas eu prefiro muito mais os videogames do que o cinema. E por causa da a minha base toda foi com os videogames. Desde criança que eu jogo videogame. Então eu tenho uma ligação sentimental muito grande com videogame. Não é por nada que eu criei junto com o Easy Nobre o 99 Vidas. Pra colocar justamente esse lado emocional que eu tenho com os games antigos, né? Mas assim, eu prefiro muito mais sentar e jogar meu videogame aqui por 4, 5 horas do que sentar pra assistir um filme qualquer. Se for um filme foda, realmente eu vou preferir assistir aquele filme, entendeu? Mas se for um filme genérico, eu prefiro muito mais estar jogando o meu videogame. Eu sou muito apaixonado pela indústria de videogames. Fico feliz com o casamento que ainda existe entre o cinema e os games. Os cinema tentando pegar as histórias dos games, os games sendo totalmente influenciados pelo cinema. Você vê que os jogos hoje em dia tem cara de filme, sabe? Tem roteiro, tem cenas. Então, é um casamento perfeito, sabe? Essa pergunta é foda dizer qual é a preferência, porque se a gente gosta de games, a gente gosta de cinema, isso é fato, entendeu? Acaba sendo um casamento que é difícil de quebrar e dizer qual que você prefere. Mas assim, se for pra bater mesmo, eu prefiro realmente os games.
Mas, Jurandir, uma coisa que você falou que foi muito bacana é que o cinema é uma arte que já é mais de centenária. Enquanto isso, os games ainda estão construindo sua própria história. Então...
Vai criar uma nova mídia, Afonso.
Cinema não, e games já juntos. Tem, mas olha só, pela previsão, pelo que eu... Minha opinião sobre o ser humano, ele é muito mais preguiçoso do que ativo.
Verdade.
Eu acho que sempre vai... O número de pessoas preguiçosas no mundo sempre vai ser maior. Então, eu sei que é pejorativo, mas a pessoa absorver um entretenimento enquanto parado sempre vai ser maior número do que aquela que precisa levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa.
Dando um último exemplo muito da nossa atualidade, se você está ouvindo esse RapaduraCast num futuro, né, não muito distante, você pode olhar para a nossa cara e dar risada, mas é só você ver como a própria indústria de videogame está evoluindo. A Nintendo, que fez tanto sucesso com o Wii e colocou um bando de tia, avó, pai, mãe pra chacoalhar a bananinha e jogar tênis, hoje tá lançando uma tablet extremamente complicada, com um monte de botões, e que esses mesmos pais, tias e avós não vão conseguir jogar. Então é aquele negócio, do mesmo jeito que você desce uma barreira, você cria outra. Então, eu realmente acho que... Eu concordo com o Jurandir. Não há como você falar que o videogame é mais simples de entrar do que o cinema. Cinema é uma mídia extremamente... Quem não gosta de sentar e ver uma boa história, sabe? Sem ter que se complicar, esquecendo os problemas, esquecendo as complicações da vida. Então, obviamente, que o alcance sempre vai ser maior. A não ser que um dia eles lancem alguma parada que você coloca na cabeça e entra dentro do jogo e vive alguma coisa diferente. Mas até lá tem muito chão.
Exatamente.
Mas eu ainda acho que a gente vai ter que refazer essa pergunta daqui uns 30, 40 anos.
Vamos porra, fazer. Já tô convidado pro podcast? Beleza.
Já tô convidado. Muito bem, é isso. Visitem lá o Arena, né, Caio? Você que está lá sempre no Arena, no Games on the Rocks, falando sobre games. No Arena. Exatamente. É um portal de conteúdo, né? Conteúdo sobre a indústria dos videogames, né?
Exatamente. A gente é o braço de games do portal IG. Então, se vocês quiserem um pouquinho mais de informação sobre videogame, entretenimento mais descontraído também sobre videogame no podcast, pode entrar lá em arena.ig.com.br e na parte dos podcasts conferir também o Games on the Rocks.
Muito bem. É isso. Mande lá seu e-mail pro rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br ou siga a gente lá no Twitter, @ThiagoSiqueiraF, @Afonso_Solano e Caio Corraine, tudo junto, né, Caio?
Exatamente, com um I, pelo amor de Deus, gente.
Corraine, né? Corraine. Tem aí no post todos os nossos Twitters. E fale com a gente lá, estamos sempre por lá. Até semana que vem. With a voice wielding power of the ancient Lord Heart. Believe, believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of Oscarin's foes. Beware, beware, the dragonborn. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah. Sun, the king, Fahim, Koga.